E aí, galera que acompanha o Mistérios da Meia-Noite. Estamos começando aqui mais um episódio e vamos para o nosso já tradicional quadro Interações da Galera. A primeira de hoje é a Fernanda Magalhães, que ouviu o nosso último episódio, o MN09, onde falamos sobre diferentes versões de você e comentou no nosso post lá no Instagram. Abre aspas. Eu acredito que todos nós temos um camaleão e um anfíbio em nós, pois em certas situações não queremos, mas somos forçados a nos adaptar. Fecha aspas. Pois é, Fernanda, muito obrigado pelo seu comentário. E concordo, acredito que todos nós tendemos a responder que somos anfíbios, né? Porém, vejo que temos muito do camaleão, né, em certas situações da vida. E algumas coisas acontecem e você simplesmente tem que se adaptar, por mais que aquilo não seja necessariamente você. E você que está nos ouvindo e não entendeu nada sobre esse comentário da Fernanda, então escuta o MN09 aí, que debatemos sobre diferentes versões que assumimos ao longo da vida e desafiamos você a pensar se é um anfíbio ou um camaleão. Valeu? Vale ressaltar também que a Fernanda, além de comentar, compartilhou no stories dela que estava ouvindo o nosso último episódio, e se vocês puderem fazer isso também vai nos ajudar demais, beleza? Quem comentou também no último post foi a Ana, que disse o seguinte, abre aspas, acho que o segredo está em saber administrar o camaleão que há dentro da gente. Não podemos apenas nos esconder atrás de máscaras para sempre, seja por uma questão moral ou até mesmo no esforço que seria estar constantemente vivendo um personagem que você criou para sustentar sua camuflagem. Ana, excelente comentário, muito obrigado. E como eu disse para a Fernanda, eu acho que é isso. Todos nós temos sim um lado meio camaleão dentro de nós. Mas como você bem disse, não dá para ficar assim o tempo inteiro, né? Vivendo atrás de uma camuflagem, vivendo às custas de um personagem criado, porque uma hora a casa cai e você vai ter que se revelar, não é verdade? Valeu, Ana! E nosso quadro vai ficando por aqui. Continue interagindo conosco nas redes sociais, pois isso ajuda demais a alavancar o nosso trabalho na internet, beleza? Lembrando que todos os links para o contato estarão na descrição. Sem mais delongas, fiquem agora com uma entrevista sensacional que fizemos com um convidado muitíssimo especial, que topou gravar com a gente na maior boa vontade e nos deu uma verdadeira aula sobre história, política, filosofia, etc. Curtam aí que o app tá bem legal. Valeu! Então, Eliel, a gente está aqui hoje com um convidado muito especial. Ele é vereador em Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Vereador, jornalista, professor. Esqueci alguma coisa, Gabriel?
Não, acho que por base é isso. Sou sobretudo um cidadão.
Isso. E hoje a gente veio aqui conversar um pouco sobre política, democracia, filosofia. Principalmente tendo como base o tema contrato social. Gabriel, começando com uma pergunta básica, você acha que o Estado deveria existir?
Uma pergunta básica para um professor de teoria geral do Estado, se eu acho que o Estado deveria existir. Eu explico para os meus alunos que Estado nada mais é do que a junção de povo, território e poder. Portanto, se delimita uma área específica no globo, onde existe determinado conjunto de pessoas, e eles criam um modelo de convivência baseado no regime da lei, e todas aquelas pessoas que passam por esse espaço estão submetidos a esse processo. Portanto, tirando as águas oceânicas e a região do polo, você não tem nenhum espaço no globo, a não ser que surja uma ilha vulcânica, onde esse tipo de lógica não vigore. Nem sempre foi assim. A invenção do Estado-nação é do século XVII, basicamente um instrumento que surge com a Paz de Westfália após muitas e muitas guerras, onde as pessoas criam esse modelo de delimitar um território e ali tem um povo vivendo sob a força de uma lei. Antes disso, você tinha, obviamente, vários outros modelos, sobretudo, por exemplo, de cidade-estado, onde numa pequena localidade vigorava certa determinação de poder e lei, e as pessoas viviam ali. E nas bordas, ou além disso, você tinha uma terra que não era de ninguém. A grande questão que está envolvida nessa sua pergunta é qual o formato pode ser escolhido quando as pessoas convivem? Ou seja, o homem é um ser gregário. Ele vive coletivamente. E, diferentemente das abelhas, pensa de forma distinta. Tem vontade própria. Então basta ter dois ou três para não necessariamente haver concordância. E se eles querem viver juntos, eles criam regras. Isso é no Estado, mas é também num condomínio, numa instituição, numa associação. Só dá para conviver sem regras aquele que vive sozinho, um ermitão, um indivíduo que não tem contato com ninguém, quem sabe um náufrago numa ilha deserta. Ele pode fazer ali exatamente tudo o que ele quiser, ele só não vai conviver com mais ninguém. Então eu acredito que hoje eu desconheço um formato onde as pessoas possam coabitar coletivamente determinada área em que não vigorem regras. E eu gosto do Estado Democrático de Direito, que é um modelo em que as regras não oprimem o indivíduo. Ele vive com liberdade, mas essa liberdade é pensada de modo que todos convivam respeitando os direitos mútuos. Portanto, até eu receber aqui na minha mesa ou no meu e-mail uma ideia melhor, eu acho que o Estado é um formato de um contrato social, de um pacto social, que me parece o melhor até agora. E, claro, o Estado Democrático de Direito, não o Estado autocrático.
Exato. E tendo como base alguns filósofos contratualistas, né, por exemplo, Hobbes, Locke e Rousseau, você acha que o homem, a natureza humana, ela é boa, ela é ruim, ou um pouco dos dois, como Locke disse, por exemplo?
É, eu acho que esses pensadores todos estão ultrapassados. Por uma questão de que abraçaram a lógica do Estado, mas não abraçaram a lógica da democracia. E aí são coisas distintas. Vamos recuperar, portanto, o que vem a ser o regime democrático. Você, por milênios, teve a coexistência humana num formato hierárquico. Alguém mandava e alguém obedecia. Foi só em Atenas, em 509 a.C., em que as pessoas resolveram tomar um rumo diferente, criando um modelo em que não havia um senhor. Há num trecho da peça de Ésquilo uma pergunta feita por um persa dizendo: mas quem são esses atenienses? E alguém responde: não se sabe. Só se sabe que não são escravos e súditos de ninguém. E isso, portanto, mostra um novo modelo de convivência em que as pessoas participam e dão as suas opiniões. Então não basta ser estatal, há que se ser democrático. Nenhum desses pensadores, eu diria talvez Locke, avançou um pouco, mas do século V e IV a.C. até o século III, II, você teve uma produção de material democrático, pensadores nesse sentido. Depois disso, nós entramos numa escuridão do planeta em que toda a construção foi baseada, de novo, no modelo hierárquico. Basta pensar no regime romano, que nunca foi uma democracia, depois ele se esfacela, e você tem a Europa sendo toda condensada em regimes autocráticos, o resto do mundo nem se fala. Civilização asteca, maia, inca, egípcia. Todos esses lugares, mongóis, eram autocráticos. Com um destaque para tribos e localidades em que não havia exatamente isso, porque eram comunidades mais matrísticas, mais ligadas a uma relação comum com a natureza, onde todo mundo ali colabora de alguma forma. Bom, essa ausência de pensadores democráticos fez uma confusão acontecer. Porque o Estado ele se consolida no século XVII com o ressurgimento da democracia. Ou seja, quando Carlos I é afastado do poder por Oliver Cromwell, você tem um processo não de democratização da Inglaterra, mas de autocratização. Você troca um rei por um Lord Protector, né? E é só com a extração dele e restauração do Carlos II, que você vê o modelo do parlamento ser mais democratizado. Mas ainda assim, nós estamos falando de estados, e aí você tem, as pessoas adoram ler O Príncipe, do Maquiavel, adoram estudar as cidades italianas daquele período, nenhuma democrática. Então eu acho que todos esses pensadores devem ser lidos, é claro, mas a gente tem que pensar em outros, como Rawls, como Stuart Mill, e um que eu acho fabuloso e necessário, que é Baruch Spinoza, que na minha visão é quem, ainda no século XVII, restaura a ideia de que o regime democrático é o adequado à natureza, porque é impossível extrair do homem a capacidade de dizer o que pensa e de dar a sua opinião. Não existe regime sem isso.
Você acha que o regime democrático que os gregos tinham, e comparando aí também com a Revolução Francesa, que tinha aquele cunho mais de ampliar as decisões, né, para a sociedade, qual desses dois regimes você acha que seria o mais ideal, assim, teoricamente?
Bom, em primeiro lugar, a Revolução Francesa não tem nada a ver com democracia. A Revolução Francesa tira do poder um rei, instaura um processo de violência interna, começa a guilhotinar aqueles que tinham guilhotinado, cria uma falsa sensação de distribuição de poder quando, na verdade, gera um assembleísmo manipulado e delega ao mundo apenas um legado, a noção de esquerda e de direita. E que péssima contribuição que eles deram. Porque, de certa forma, criam na política um regime de luta e de guerra, quando, na verdade, a política é justamente a resolução não violenta de conflitos. E eles criam esse embate permanente que perdura até hoje. Ao contrário deles, você, no regime ateniense, primeiro não trabalhava com a escassez. Todos podiam participar. Claro, tem a questão dos escravos e das mulheres, mas nós temos que adequar o pensamento naquele sentido. E havia um instrumento que depois nunca mais se repetiu, que era o instrumento do sorteio. Ou seja, você tinha a estrutura da Nica, ou Pnix, que era uma grande praça onde todo mundo podia participar, levantando o braço. Você tinha a Eclésia, você tinha a Bulé, outros mais eleitos. Mas a lógica era, qualquer um pode exercer a política, porque a democracia não é o regime da maioria, é o regime de qualquer um. Quando você coloca o regime de democracia representativa, você cria problemas. Porque com a escassez e com o formato representativo, muita gente pode ficar de fora. É claro que a quantidade de pessoas a participar configura um problema. Mas é porque, até o século XVII, a democracia nunca foi um projeto de nação. Ela sempre foi um projeto local. É exatamente o poder local. Então, eu não sou alguém que disfarça. Eu gosto muito do modelo ateniense, claro, com a inclusão das mulheres e de todos os cidadãos, mas eu gosto da ideia da participação total, porque eu sou um democrata radical.
Adequando à realidade atual, né? E o modelo americano, por exemplo, que ali no século XVIII... fez a Constituição Americana e criou essa figura, né, do presidente. Lá tem a questão também dos delegados. Você acredita que aquele modelo ali é o que mais se aproximou de um modelo verdadeiramente democrático, englobando a questão da população muito grande, de um território extenso como os Estados Unidos?
Bom, eu acho que depois da experiência ateniense e do ressurgimento da Inglaterra, dá para dizer sim que o grande reflorescimento democrático no planeta se deu nos Estados Unidos. Dois livros que todas as pessoas precisam ler para discutir esse tema com capacidade são Da Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, e O Federalista, que na verdade é um conjunto de escritos dos Founding Fathers, ou seja, Thomas Jefferson, John Adams, George Washington. E aí eles têm um trecho muito interessante que fala assim: se a sociedade fosse feita de anjos, a gente não precisaria de governos. E se o governo fosse feito de anjos, nós não precisaríamos de leis. Aquela sua pergunta que nós somos bons ou maus, eu não acredito nessa dicotomia. Nós somos uma profusão de sentimentos que coexiste, portanto, lembrando aquela frase, Lord Byron, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Quando os americanos declaram a sua independência no 4 de julho de 1776, começa todo um processo de entender o que as 13 colônias se tornariam. Tanto que a primeira ideia foi a de uma confederação. E foi justamente na Filadélfia e nos outros encontros que aconteceram naquele momento que surgem duas ideias que ainda não existiam no planeta. A ideia da federação, ou seja, um lugar, um modelo de Estado composto em que você tem mais poder administrativo e legislativo local, distribuído com o poder da União, poder nacional, e a ideia do presidencialismo, porque até então você tinha a figura do rei como chefe de Estado e a figura do parlamento englobando o primeiro-ministro como chefe de governo. Os americanos resolveram concentrar isso numa pessoa. Eles fizeram o presidencialismo e tiveram todos os medos possíveis na construção da Constituição do seu sistema eleitoral para evitar o que o Alexis de Tocqueville definia como a ditadura da maioria, Então, vem desde aquele momento, quando Alexis de Tocqueville visita a América, já em 1832, ele já encontra uma nação consolidada com o modelo de eleição colegiada, com as primárias, com os partidos, coisas muito similares ao que a gente tem até hoje. E isso é o modelo que ele destaca do processo estatal. Mas mais do que isso, ele tem duas expressões muito importantes, que é a ideia do governo civil, das pessoas participarem do processo, e do que logo depois James Jacobs conceitou como capital social, que é aquela coisa de na praça, na cidade, as pessoas participarem do processo de decisão. Tem dinheiro aqui, vai construir o quê? Uma escola, um hospital? Não é? Ao contrário das crianças na Inglaterra que brigavam e brincavam de rei, as crianças nos Estados Unidos brincavam de político. Então eu acredito sim que o modelo americano representa o melhor de democracia até a Segunda Guerra Mundial, quando o poderio americano, ao se transformar num complexo militar bélico científico, vai começar a mitigar esse cerne, esse início de democracia que acontece nas cidades, porque vai se inchando e o Eisenhower cria um modelo de grandes rodovias, de carro e de tal, que vai destruindo as pequenas cidades e vai matando a democracia americana aos poucos. E aí nós resultamos nessa pataquada que se chama Donald Trump. Ele é efeito disso tudo.
Trazendo um pouco aqui para o nosso ambiente, né, o Brasil, como é que você enxerga, por exemplo, a ruptura da época da monarquia brasileira para a república? Você acredita que foi um golpe, que aquilo era visando trazer a população, né, com os representantes ali para mais as decisões políticas mais perto da população, ou foi só interesse dos militares da época? Como é que você enxerga?
Não existe democracia de fachada. É importante dizer, e vejam vocês, a ligação da história. Com a Revolução Francesa, eu não terminei dizendo isso, mas depois de 10 anos de guilhotina, surge um outro autocrata. Trocaram Luís por Napoleão. Napoleão, não satisfeito em ser um ditador francês, resolve ser um ditador europeu. A família real portuguesa vem para o Brasil, e em 1808 eleva a gente de colônia à condição de Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Isso, obviamente, não nos transforma numa democracia, nos transforma num Estado. Em 1822, você tem a separação desse reino e a criação do Império do Brasil, que consolida sua característica de Estado com a Constituição de 1824. Longe de ser democrática, porque havia uma coisa bizarra chamada poder moderador. Bom, de 1824 em diante, o Brasil vai se transformando numa potência mundial, ainda que não democrática, a população não participa, você tem quase uma aristocracia correlata ao imperador. Em 1865, você tem a profusão de um conflito, que é a Guerra da Tríplice Aliança ou a Guerra do Paraguai. Com a Guerra do Paraguai, de 65 a 70, os militares se arvoram a participar do poder. Esse é um dos grandes maus que aconteceu na história do Brasil. Não só isso, teve a questão religiosa, teve também a questão escravocrata, ou seja, o fim da escravidão colaborou muito, e uma série de fatores de 1870 até 1889, com a profusão e criação também de partidos republicanos, note bem, republicanos, mas não democratas. As pessoas não podem confundir uma coisa, república é o contrário de monarquia. Mas o contrário de democracia é autocracia. Você pode ter uma monarquia autocrática e pode ter uma monarquia democrática. Você pode ter uma república democrática e pode ter uma república autocrática. Portanto, em 1889, a história nos diz até que por motivos bem torpes, o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, tinha ali uns problemas com a questão do Deodoro da Fonseca. O Deodoro foi convencido por Benjamin Constant e outros tenentistas a dar um golpe. Não há dúvida que foi golpe, porque quando você tem uma ruptura constitucional, você está falando de um golpe. A república, portanto, se instaura no Brasil, mano militar, sem participação popular, sem transição, família real jogada para fora. E de 1889 até 1930, você tem o que se chama de República Velha, que não configura uma democracia no Brasil. Não é. A participação era pouca, o voto era de cabresto, e tanto não era que na década de 20, os brasileiros, inspirados pelos fascistas italianos e pelo movimento que começava também na Alemanha dos nazistas, resolve fazer o mesmo aqui. O golpe de 1930 leva o Getúlio ao poder, Em 34 tenta-se uma nova constituição, mas em 37 ele dá um novo golpe, Estado Novo, mais uma vez militares, vai até 45, Segunda Guerra Mundial ele cai, 46 a gente tem o início da democracia de fato no Brasil. A Constituição de 46 cria o sufrágio universal. Há uma eleição limpa, as cidades começam a eleger. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos o primeiro prefeito eleito, o Otacílio Negrão de Lima, a Câmara de Vereadores é instaurada, e por aí vai, até 64, quando os militares dão um golpe de novo no Brasil, e isso vai até 85, quando a eleição indireta até elege o Tancredo, mas assume o Sarney. Acreditem que naquele momento havia pânico e terror, porque achavam que os militares não iam deixar o Sarney tomar posse. Na década de 90, Fernando Henrique Cardoso faz muito bem ao criar o Ministério da Defesa e colocar os militares subordinados a um civil. Militar não deve se misturar com política, isso é claro. Uma pessoa que tem armas, uma pessoa que usa uniforme, uma pessoa que tem a capacidade de exercer o poder de violência, não se mistura com o poder civil. Isso é em qualquer democracia do mundo. Bom, e aí você tem todo um processo e agora, em 2018, nós temos a eleição de um ex-militar que enche o Palácio de Planalto de militares. E sabe por que isso não funciona? Porque o militar é criado sob uma lógica, hierarquia e disciplina. Isso não funciona na política e não funciona na democracia. Na democracia não tem hierarquia, na democracia não há disciplina. Há liberdade e capacidade de opinião. Portanto, foi um golpe em 89 e uma série de outros golpes. O Brasil foi se livrar disso em 88, portanto nós estamos falando de praticamente 99 anos em que os militares nos atrapalharam a desenvolver-nos como democracia.
E por que você acredita assim, que o Brasil tenha esse problema, que houve várias rupturas democráticas ao longo do nosso tempo, aí, como você bem disse? A gente tem, por exemplo, o Banco da Inglaterra foi fundado em 1694 e o nosso Banco Central em 1964, né, o inverso. Nossas instituições não responderam à altura em muitos períodos da nossa história. Você acha que isso é pela falta de educação do povo, pela falta da noção de democracia? Como que é?
Bom, essa dá um podcast só disso, mas obviamente isso está ligado ao fato do modelo de colonização, de exploração, de uma falta do processo educacional da sociedade, de uma noção precária de institucionalidade, mas também você tem aí uma confusão que é muito comum na América Latina entre instituições e pessoas. No Brasil, as pessoas tendem a acreditar que existe um salvador da pátria. Não há. Todos os lugares do mundo que deram certo por causa da sua institucionalidade. Então aqui você tem um conjunto de fatores que faz com que essas instituições não prosperem, porque sim, há na sociedade um conjunto de pessoas que acham que elas não são necessárias. É ignorância, é analfabetismo democrático. Portanto, você tem que criar um processo educacional e de alfabetização democrática no Brasil, inclusive mostrando o que é que funciona e o que é que não funciona no planeta.
Exato. E, Gabriel, a gente sabe que você é um grande defensor de candidaturas independentes, uhum, né? Você acredita que instituições como partidos políticos, elas são necessárias para esse movimento democrático aqui, da construção de um Estado que realmente seja para todos? Ou uma pessoa se candidatar sem estar ligada a uma sigla também seria uma representação dessa democracia, dado que ela não precisa concordar com tudo que a sigla está exigindo?
Eu vou voltar a um conceito que eu disse, que a democracia é o regime de qualquer um. O Brasil, na atualidade, tem menos de 10% das pessoas filiadas a partido político. Portanto, 90% da população não participa. Alguém há de me dizer, então por que elas não se filiam? Porque os partidos não são instituições democráticas. E, com a legislação brasileira, não se tornarão. A maior parte deles tem donos. E esses donos criam pequenos proprietários locais que não permitem que a sociedade flua no processo democrático. Aos que me criticam dizendo que não há democracia sem partidos, eu aponto o index da revista The Economist. Irlanda acabou de fazer uma eleição. Está entre os 7 países mais democráticos, salvo engano, é o 4º lugar. Vários deputados da Câmara Baixa eleitos sem partido. Na Câmara Alta, vários senadores sem partido. Muito mais democrático do que nós. Muito mais. E, no mundo, 90% dos lugares permitem candidaturas independentes. No nível local, então, é um festival. Numa cidade como Belo Horizonte, as pessoas deveriam se candidatar sem partido. Eu sei que a chegada no Congresso Nacional requer uma mudança no regimento interno. Mas a invenção do partido de massa como a conhecemos se deu na reforma eleitoral de 1832 na Inglaterra, e por conta disso, nós criamos um modelo muito ligado ao partido. Ele pode existir, claro, e eu faço votos que ele seja democrático, bem organizado, mas as pessoas que não quiserem se candidatar com o partido deveriam ter esse direito, senão não é democracia. É a partidocracia, e ela eu critico frontalmente.
Certo. E, Gabriel, você se considera um social-democrata, um liberal? Como que você se coloca aí nesse aspecto político?
Olha, eu acredito que é difícil me colocar numa caixa. Sobretudo, eu sou um democrata. Um democrata é aquela pessoa que não aceita ter um senhor. Um político democrático é um liberal político. Vamos lembrar que o liberalismo, ele surge justamente para garantir direitos individuais. Liberdade, capacidade de opinião, de empreender. Geralmente no Brasil há quem ache que o liberalismo para na página 2 quando se diz respeito à economia. O Estado não pode deixar as pessoas não investir, não empreender. Não, não é só aí não. O Estado não pode se meter na vida de ninguém, nas suas ideias, na liberdade de expressão, na sexualidade, no direito de consumir o que quiser. É isso. Então, portanto, eu sou um liberal político. No sentido econômico, eu sou um social liberal. Eu acredito que o Estado tem sim papéis na economia, o Estado tem sim papéis na organização da sociedade, no âmbito educacional, no âmbito da saúde, no âmbito de impedir e aprimorar o estágio de onde os cidadãos começam. Vamos dizer que hoje o Estado não faça mais nada no Brasil. Olha, tá aí, se cuidem. Bom, quem tem dinheiro se organiza. Uma pessoa que está em situação de rua, uma pessoa que está na pobreza, pode passar 20, 30, 40 anos. É muito difícil para alguns fazer esse exercício.
Sim.
Né? Ou seja, não vai e não resolve. Há casos claros, comprovados, em que o Estado atuou. Vamos lembrar de 1929, com o crack da Bolsa, e o que aconteceu nos Estados Unidos. Meu primeiro presidente favorito americano é Lincoln, um liberal político, que conseguiu enfrentar os babacas sulistas, e se dependesse dele, a escravidão estava aí até hoje. É muito difícil enfrentar o próprio povo. Muito. E ele teve esta coragem. Franklin Roosevelt teve outra. Mexer, inclusive, nos alicerces da economia americana para falar, olha, ou a gente intervém, ou é a bancarrota. E o estilo dele, na década de 30 e 40, fizeram dos Estados Unidos uma potência. Uma potência, e depois da Segunda Guerra, então. E claro, depois que a situação foi resolvida, você tem um processo de equilíbrio. Então eu acredito muito que não dá para me colocar numa caixa, porque a depender da política, eu vou dizer que eu sou a favor. Então, por exemplo, eu não sou contra o direito das pessoas de educarem seus filhos em escolas particulares. Pode ter iniciativa privada para isso? Pode. Pode ter iniciativa privada para a saúde? Pode. Agora, o cidadão pode ter e deve ter um serviço de educação bem oferecido, né? As pessoas falam, ah, isso não existe. Existe. Eu conheço a Escandinávia, eu já fui na Finlândia, já fui na Suécia, já fui na Noruega, que são países sociais democratas que funcionam. Funcionam. A Dinamarca, então, nem se fala. Então, ali, aliás, são os meus modelos de referência no planeta. Note que todos os países extremamente democráticos no índice são incríveis de IDH e de viver.
São os primeiros colocados.
Sim. Então, assim, eu acho que eu gosto de repetir o que está dando certo. Suécia dá certo, Noruega dá certo, Finlândia. Tem problemas? É claro que tem problemas. Todos os lugares vão dar problemas. Mas os lugares que não dão certo hoje, em geral, são locais autocráticos. Muito embora, interessante perceber isso, há autocracias que já aprenderam a alimentar o seu rebanho, o seu gado, com capacidade. China, Singapura. Eu sempre pergunto, né? Você viveria no Brunei? Como assim? Olha, lá não se paga imposto, lá você tem saúde de qualidade, educação de qualidade, não tem violência. Só tem uma questão. O ditador, você não pode falar mal dele, não. E você tem que fazer o que ele faz. Topa? Tem gente que toparia. Inclusive, algumas cabeças do mercado financeiro, da nossa elite, que querem dinheiro, querem desenvolvimento econômico, mas não são democratas. Não são. Adorariam estar num regime de Pinochet, em que a economia cresceu no Chile, mas não tinha direitos individuais.
Gabriel, a gente tem aqui um pinga-fogo.
Vamos lá, pode fazer.
Estado ou anarquismo?
Estado.
Parlamentarismo ou presidencialismo?
Parlamentarismo.
Hobbes, Locke ou Rousseau?
Locke.
Revolução Francesa ou Grécia Antiga?
Atenas.
Brasil monárquico ou Brasil república?
Brasil republicano.
JK ou Tancredo Neves?
JK.
FHC ou Ulisses Guimarães?
Ulisses Guimarães.
Governo FHC ou governo Lula?
Governo FHC.
Alexandre Calil ou Antônio Anastasia?
Antônio Anastasia.
E para finalizar, em 2020, Câmara Municipal ou Prefeitura?
É uma resposta que só o povo pode dar.
Valeu, Gabriel. Muito obrigado.
Obrigado.
Assim como Deodoro da Fonseca acabou com a monarquia brasileira, esse episódio também está acabando. Gostaríamos de agradecer imensamente ao vereador Gabriel Azevedo pelo tempo concedido para a realização da entrevista e também agradecer a verdadeira aula que ele nos deu sobre os temas abordados. Ele que, além de vereador, é professor e uma das pessoas que mais entendem de política no Brasil. Valeu, Gabriel! Esperamos que vocês também tenham gostado da entrevista e mandem pra gente o que acharam. Pode ser no nosso e-mail, mistériosdameianoite42@gmail.com, ou no nosso Instagram, oficial.mn, ou até no nosso Twitter, mnoficial42. O episódio de hoje vai ficando por aqui, nos vemos de novo na semana que vem. Grande abraço e fui!